Um dos objetivos deste projeto é, sem dúvida, selecionar e apresentar casos de acordos transnacionais existentes, tanto a nível europeu como internacional, mas focando em circunstâncias particulares. Integrado neste cenário de crise, com todas as consequências que daí advêm, é nossa intenção saber como estes acordos poderão ser utilizados ou se consagram disposições, medidas especiais e qual o seu papel para fazer face a situações de reestruturações, especialmente antecipando medidas e cenários. Contudo, com vista a completar este estudo, pretendemos também, no seio do grupo de países envolvidos neste projeto, saber qual a sua posição e ou perspectiva sobre este tema e procurar averiguar o possível desenvolvimento desta matéria, mesmo que seja numa base mais local, mais circunscrita. Tal poderá ser aplicado a nível europeu e internacional, mas também numa aproximação mais regional. Se aplicado a um nível regional, não perderá o seu enquadramento europeu, mas ganhará uma outra possibilidade de aplicação. Isto porque existem empresas que não são tão conhecidas, mas que operam nos países que mais recentemente integraram a União Europeia ou nos países candidatos e que reúnem condições que permitam estabelecer tais instrumentos. Esta primeira aproximação pode conduzir a um segundo projeto com o objetivo de obter um ponto de vista independente, não tão centralizado em empresas dos países mais antigos da União Europeia, como tal. Tendo tudo isto em consideração e reforçando tal percepção, levámos a cabo uma pesquisa e deparámos-nos com diferentes casos que prevêem ambas as realidades e alguns deles ainda acrescentam medidas práticas. A maioria destes casos interage com informação e consulta a nível nacional, como previsto na Diretiva 2002/14/CE, prevêem a possibilidade de alcançar acordo nesta matéria. Sem dúvidas que estes acordos incluem versões mais detalhadas do que as das previstas na diretiva, nomeadamente no que concerne aos procedimentos. Em muitos casos, por vezes, parece não existir esta ligação, mas de facto ela existe mesmo. Tal afirmação resulta da primeira análise desenvolvida e como resultado das reuniões preparatórias, quando os atores, numa primeira aproximação, não viram qualquer associação das diretivas com os acordos transnacionais, nomeadamente com a Diretiva de Informação e Consulta em nível nacional. Contudo, após lerem e analisarem estes documentos, apercebem-se que de facto existe uma ligação entre estes instrumentos. Analisámos vários casos, vários exemplos de acordos transnacionais e esta diretiva pode ainda ser completada com o que está previsto nestes instrumentos. Os atores não são os mesmos nestes casos e, uma vez que estes acordos foram desenvolvidos através das federações de sindicatos, notámos uma nuvem de preocupação sobre o possível envolvimento dos sindicatos. Contudo, a diretiva é bastante clara, remetendo para os diferentes Estados-membros. Dos exemplos reunidos, poderemos afirmar que os acordos transnacionais são realmente uma arma na antecipação, reestruturação, na forma de lidar com a antecipação e no desenvolvimento da informação e consulta. Claro que deverá ser feita especial nota sobre o papel do CEE na área da informação e consulta e todas as matérias que fazemos referência. Em alguns casos, estes instrumentos desempenham um papel importante em tais realidades. É muito importante sublinhar a ligação existente entre todos os instrumentos que não podem, ou melhor, não devem ser encarados numa perspectiva meramente individualista. Devem ser encarados numa perspectiva global. Acordos-quadro internacionais, as diretivas comunitárias, os comitês de empresas europeus e os sindicatos a nível nacional. Todos eles representam uma parte importante da equação. A interligação é relevante, necessária e útil. Pensamos que tal foi bastante sublinhado e explicado e que os atores participaram nesta iniciativa tomaram conhecimento de contacto com uma perspectiva diferente da importância e papel dos acordos transnacionais. Como tal, no decorrer deste trabalho encontrarão um sumário da pesquisa que foi levada a cabo com a análise de cada um dos acordos. Para um cenário mais detalhado e completo, sugerimos a consulta das apresentações de alguns dos casos abrangidos e que foram focados no main event do projeto e que estão incluídas na página do projeto em http://voluntaryway.cima.org.pt. Contudo, e ainda antes de nos debruçarmos sobre os detalhes, pensamos ser importante acrescentar algumas notas com vista a tornar o entendimento destes acordos mais simples e facilitar o seu enquadramento. A referência a padrões de trabalho importantes tem a sua origem em duas áreas: os requisitos presentes nas diretivas e legislações nacionais, para que as empresas incluam matérias sociais nos seus relatórios anuais e desenvolver, de alguma forma, a avaliação da atuação social. Isto conjugado com a pressão crescente da sociedade, em geral das multinacionais, para que tenham maior responsabilidade nas suas atividades e na dos seus fornecedores, até no que diz respeito aos direitos sindicais. A maioria dos acordos transnacionais tem como objetivo melhorar as relações entre a direção e o trabalho, não só nas multinacionais, como nas suas subsidiárias, e sempre que possível também a nível dos subcontratados e fornecedores, muito relevante em alguns países, Portugal e muitos outros países abrangidos por este projeto, trabalham essencialmente com fornecedores. Estudos anteriores, por exemplo, Burke 2005, Heimberg 2005, Seckmann et al. 2008, demonstram que é uma pré-condição para uma negociação bem-sucedida de um bom acordo transnacional é a confiança que as partes signatárias já constituíram a nível nacional, que reforça a interligação existente entre os acordos transnacionais e a informação e consulta a nível nacional, como aliás já mencionámos oportunamente e é que aproveitamos para sublinhar. Nota, neste projeto preferimos utilizar a expressão acordos transnacionais com vista a abranger diferentes realidades, uma vez que tal é utilizada para fazer referência a uma panóplia de instrumentos diferentes, desde acordos-quadros europeus, os acordos-quadros internacionais, os acordos de diferente natureza. Os códigos de conduta não foram incluídos em virtude de usualmente estarem associados a uma vontade de liberação de uma das partes, geralmente a empresa. Estes códigos, cada vez mais em expansão e que frequentemente resultam num acordo transnacional, NOC assim o procura. Um outro aspecto relevante para países como Portugal reporta-se ao facto das empresas subsidiárias também serem abrangidas por estes instrumentos. Isto é realmente muito relevante para em Portugal, onde, por diversas ocasiões, os acordos transnacionais foram utilizados para resolver os problemas suscitados. Este tipo de acordo tem, sem dúvida, um impacto significativo nas relações, também a nível nacional. Por exemplo, em Portugal e nos casos que estudamos neste projeto, isto é definitivamente o caso. As empresas com acordo transnacional têm uma relação mais profunda com as partes. O estudo Schluman, 2008, mostra que negociando um aqui tem um elevado impacto no diálogo social a nível local e nacional, quando, por exemplo, os sindicatos locais assinaram um aqui. Na EDF, por exemplo, o aqui claramente contribui para o desenvolvimento do diálogo social tanto a nível nacional como internacional. O projeto Wave, também promovido pelo CIMA, focado nos casos de Daimler, PSA, Volkswagen e Leoni, foi importante em situações de crise como a que enfrentamos há alguns anos com o início em 2008. A direção do Securitas considera o aqui um meio importante para a promoção das formas nórdicas de fazer diálogo social, que se baseia na consulta e participação dos representantes dos trabalhadores e sindicatos nos negócios do dia-a-dia, bem como nas atividades europeias e globais da empresa. O impacto das multinacionais no diálogo social nestas empresas pode ser avaliado olhando para o envolvimento dos representantes dos trabalhadores e sindicatos na implementação do acordo, utilizando as estruturas e processos existentes de diálogo social, Bosch e Securitas, ou pela criação de estruturas transnacionais específicas de representação dos trabalhadores, EDF e de alguma forma também a IKEA, e isto, sem dúvida, que reforça o papel da informação e consulta. Ainda mais, as atividades ligadas à implementação e monitorização podem fornecer informação adicional e interessante sobre o envolvimento dos sindicatos e trabalhadores, por exemplo, em reportar. A maioria dos acordos transnacionais prescreve exercícios regulares de apresentação, normalmente, anualmente e sempre que necessário. No decorrer das mais importantes reuniões, a direção e os representantes dos trabalhadores discutem a implementação do acordo transnacional, o progresso alcançado e as dificuldades sentidas. Também oferecem um fórum para informação e consulta sobre as possíveis dificuldades encontradas na implementação do acordo, com vista a identificar soluções conjuntas como forma de resolução alternativa da contenda, também para a direção da empresa. Nota, algumas das empresas associam tal ao CEE e a ligação através deles, e em alguns casos, desta forma, devemos prestar mais atenção. Em Portugal, recentemente, e por vezes, a ligação estabelece-se com o Sindicato Nacional e a Direção Nacional. Depois do papel principal concedido ao CEE, podemos dizer que a mais recente e importante tendência é envolver os sindicatos nacionais e locais, desde as negociações à agenda específica de negociações, sempre possível para que, uma vez assinado, o acordo possa ter aceite e respeitado como tal e como uma forma de negociação coletiva a nível nacional. Tal procedimento traz à mente um outro uso para os comitês de diálogo social setorial europeu para nesta área, apesar de não pertencer ao âmbito deste projeto, como podemos destacar, o acordo alcançado no seio dos comitês de diálogo social europeus no setor dos químicos. Pretendo contornar uma das principais dificuldades encontradas na implementação dos acordos, pois é variedade dos sistemas nacionais de relações industriais e leis pode não permitir o seu cumprimento. Além disso, obviaria a referência ao cumprimento das leis nacionais, especialmente quando tais leis são pobres e ou mal implementadas. O exemplo do Código de Conduta do ICA para fornecedores é um bom exemplo. Baseia-se nas leis nacionais e é criticado por aceitar padrões baixos no que respeita ao tempo de trabalho e também à liberdade de associação e direitos sindicais. Implementação. Alguns acordos transnacionais referem claramente a responsabilidade da empresa quanto à implementação do acordo. Bosch, Daimler, Triunfo Internacional. Outros obrigam ambas as partes da indústria a assegurar a implementação. Air France, Euradius, GE, ISS, Rhodia e Umicore. Finalmente, em alguns raros, é pedido aos empregados que implementam o texto do acordo Rhodia, Securitas e Umicore. Notar que o papel, em quase todos os casos, é reforçar o papel das áreas nacionais na informação e consulta. Um exemplo tal é Bosch. Há uma fábrica da Bosch no norte de Portugal e, num problema relacionado com direitos sindicais, a cooperação com a IG Metal correu na perfeição com vista a solucionar a questão. Desenvolvimentos similares foram reportados no grupo Faber-Castell. A monitorização é levada a cabo a três níveis. Cada empresa leva a cabo a avaliação própria a cada 2 anos, uma auditoria interna organizada anualmente e um comitê de monitorização composto por representantes da Faber-Castell, da IG Metal, com o Sindicato Internacional da Construção de Madeiras, BWI, em termos iguais, que irão monitorizar a implementação do acordo. O comitê é reunido cada 2 anos e os sindicatos locais têm direito a participar. O Comitê de Acompanhamento, Monitorização, irá também ser responsável pela resolução dos conflitos causados pelo AQI. Voltando à Bosch, os princípios básicos da responsabilidade social da Bosch, princípios básicos, que foram assinados pela direção e representantes dos trabalhadores, bem como a FITIME, deverá ser considerado num contexto mais vasto de responsabilidade social e códigos de conduta. Este acordo explicitamente refere questões operacionais, tal como a sua implementação. Um passo importante foi dado na implementação dos 10 princípios básicos através do grupo, que reporta a inclusão desses princípios no sistema interno de gestão de qualidade, ambiente e segurança no grupo Bosch. Também estipula que os atores principais para a implementação dos princípios são os representantes da administração para as respectivas divisões subsidiárias, regionais e empresas locais. O acordo foi divulgado em cooperação com os representantes dos trabalhadores. Em consulta com as respectivas organizações de representantes dos trabalhadores, os trabalhadores individuais serão informados através de canais próprios sobre os conteúdos dos princípios. Para tal, o documento foi traduzido em principais línguas da Bosch e os trabalhadores foram informados pelas comissões de trabalhadores locais e sindicatos e, através de canais internos de informação, tanto a direção como os representantes dos trabalhadores identificaram o impacto advindo da opção dos princípios básicos, principalmente por causa da integração de certos princípios dos padrões de trabalho importantes e normas básicas da OIT nos valores gerais da Bosch e respectivos processos de auditoria que afetam fornecedores e outros parceiros do negócio. O acordo, na sua globalidade, tem particular impacto nos padrões de trabalho e nas relações fora do país de origem da Bosch, a Alemanha, e fora da maioria dos países europeus, uma vez que os padrões e regras da OIT estão bem implementadas na Europa. Como tal, é pouco provável que o acordo tenha efeitos positivos nos direitos dos trabalhadores na Europa, onde os padrões de trabalho são maioritariamente respeitados, mas terá certamente efeitos positivos no Brasil, China e Índia. Através do sistema de auditoria, os fornecedores que têm sido desenvolvidos nos últimos anos, o acordo tem um impacto direto na regulamentação social para além da empresa. Leoni, temos de ter em conta a implementação e a aplicação das provisões sociais e relações industriais. A integração em princípios é essencial, tanto nos processos internos de auditoria das subsidiárias da Leoni no mundo, como nos relatórios dos recursos humanos regulares pela direção local. A principal responsabilidade e papel de coordenação da aplicação, monitorização e reportar o seu cumprimento com a declaração pertencente ao Departamento de Recursos Humanos de sede em Nuremberg, que chega à obrigação dos diretores dos recursos humanos locais, os relatórios ad hoc, questões sobre o cumprimento da carga social foram também integrados nos processos normais, internos e de auditoria. A direção da Leone também deverá emitir um relatório sobre a implementação dos direitos sociais das empresas, bem como casos de não cumprimento, isto na reunião anual do CEE. Os instrumentos aplicados para implementar e fazer cumprir os direitos sociais e princípios foram desempenhados como sendo um autoteste para os recursos humanos locais para saberem se estão ou não, se estão a cumprir ou não. Contudo, a empresa começou a integrar estes direitos e princípios nas suas relações com os parceiros de negócios e fornecedores. A carta social surge, por exemplo, incluída nos termos gerais e condições dos contratos de negócio. Futuro. Os acordos transnacionais são qualitativamente um novo instrumento para as relações laborais a nível global, que encoraja e promove as parcerias sociais para além das fronteiras nacionais, e isto é sem dúvida uma mais-valia. Contém novas formas de regulamentação social a nível global que poderá ter impacto nas relações industriais a nível nacional. efeitos potenciais, incluem a promoção do diálogo social e cooperação, o desenvolvimento da confiança mútua e um novo potencial para a resolução de conflitos. Os acordos transnacionais podem também ajudar a estreitar as diferenças entre os empregadores e os sindicatos, especialmente na área nacional, que é essencial para a informação e consulta, e o leque de matérias é cada vez mais extenso. Antecipação, reestruturação, assumindo medidas concretas nesta área. A fundamentação para tornar a iniciativa de negociar acordos transnacionais pode remontar aos efeitos da globalização, das estruturas de produção e estratégias dos recursos humanos. Nos casos em apreço, os sindicatos nacionais e outras estruturas de representação perceberam a necessidade de desenvolver as estruturas de representações transnacionais e assinar aqui, com vista a desenvolver a capacidade de agir globalmente, enquanto adessem encargos aqui como algo que pode contribuir para facilitar a introdução de políticas transnacionais e, como tal, evitar o tempo consumido nos processos de conduzir negociações paralelas em países separados. Uma nota: alguns casos devem ser complementados com as apresentações incluídas na página do projeto na internet em http://voluntaryway.cima.org.pt e que foram apresentadas durante a execução do projeto. Reestruturação. Alstom prevê matérias como a reestruturação e medidas de antecipação. O objetivo deste acordo é melhorar a antecipação da mudança e promover, por um lado, o diálogo social no desenvolvimento da organização e, por outro lado, as ferramentas necessárias para adaptar a tal, tais como a competência, planeamento, entrevistas para o planeamento de carreiras, entrevistas de desenvolvimento, entrevistas de meio de carreira, formação e outro qualquer método. Alstom depara-se com muitas alterações na sua situação ambiental e demográfica e requisitos de competência. Como tal, escolheu, através deste acordo, estabelecer os seus compromissos em acompanhar todos os seus empregados, tanto na progressão das suas carreiras e competências e desenvolvimento do conhecimento. Também tem como alvo a segurança do emprego, medidas de acompanhamento, organização e antecipação e desenvolvimento de competências, diálogo social estratégico, de informação e consulta, articulada com o Comitê de Empresa a nível nacional. Tal vai no sentido do projeto. Mas como fazer isto na prática? A comunicação deste acordo será direcionada e seguida em cada país da Europa. O Comitê Restrito discutirá com a direção as formas de facilitar a sua difusão através de brochuras explicativas, reuniões conjuntas com a direção e os representantes dos trabalhadores, etc. Os parceiros sociais, a nível local, terão também de implementar um processo de acompanhamento apropriado. Sem dúvida, e neste caso concreto, existe um reforço nesse sentido. Acordo Alstom-Areva tem como alvo essencialmente matérias de transferência e diálogo social, com o sentido de ter assumido os compromissos sociais relativos à evolução do emprego, na formação e desenvolvimento da atividade, quando é adquirida ou integradas em cada um destes dois grupos. O propósito deste acordo é enumerar a lista de compromissos, fornecer detalhes adicionais e especificar o seu âmbito, duração e processos de acompanhamento. Então, no seguimento deste acordo, o diálogo social ou a informação e consulta surgem como meios claros. As partes signatárias acordaram reunir uma vez por ano para assegurar que este acordo é seguido a nível europeu. Acordaram que o processo de implementação será acompanhado especificamente pela Alstom e pelo grupo Schneider Electric, no seio das reuniões dos seus comitês de empresas europeus e país por país, no seio das respectivas instâncias sociais. O mesmo foi acordado para a Schneider. Então, neste grupo existe um uso concreto do acordo transnacional num caso de fusão e o papel deste instrumento em tal processo. Econocom. Este acordo está principalmente focado em questões de reestruturação, isto através de diferentes medidas para fornecer uma resposta a duas grandes preocupações: determinar as medidas individuais apropriadas face às competências sociais previsíveis, resultados da implementação do projeto Metropolis, sob a criação de uma subsidiária em Marrocos, fora dos limites do que pode ser considerado um layoff em massa; determinar as modalidades de informação e consulta europeia relativamente ao projeto Metropolis. Também aqui temos um caso concreto de aplicação perante casos concretos. Por esta razão, é importante determinar como tal poderá ser levado a cabo, uma vez que o projeto pode ser qualificado de sensível, porque os seus aspectos sociais, a direção e os representantes consultar-se-ão de forma melhor para organizar a comunicação pessoal em nome do Comitê de Empresa Arcelor. Também um caso alvo do projeto desenvolvido pelo CIMA. Está atualmente num caso de mudança reestrutural, está a tentar utilizar estes instrumentos. Claramente tem um objetivo a antecipação. O propósito deste acordo é facilitar a forma de lidar com a antecipação da mudança promovida, promovendo o diálogo social efetivo no que respeita às alterações no âmbito ArcelorMittal, bem como as ferramentas de acompanhamento para adaptação juntamente com o desenvolvimento de políticas de formação apropriadas. Tem como objetivo salvaguardar e desenvolver a competitividade das empresas envolvidas e assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento das suas atividades produtivas na Europa, preservar e desenvolver a empregabilidade dos trabalhadores da AM na Europa, desenvolver as competências necessárias dos trabalhadores e qualificações de forma a permitir que se adaptem aos novos desafios económicos e estratégicos. O acordo estabelece princípios mínimos aos quais todas as empresas incluídas no âmbito do acordo devem referir, com vista a antecipar e lidar com mudanças de uma forma social responsável e que não impedem essas empresas de desenvolver tal a nível local ou de continuar a levar a cabo o que aí já existe. Também tem como objetivo a organização e o desenvolvimento de capacidades, o diálogo social estratégico, a reestruturação, a segurança do emprego, o diálogo social. Como? Este acordo será comunicado a todos os trabalhadores da ArcelorMittal, de acordo com as práticas e tradições nacionais. Este acordo será traduzido em todas as línguas dos países incluídos no âmbito deste acordo. Este acordo já conta com alguns casos que reportam a sua utilização durante o longo processo da ArcelorMittal e que recentemente várias ações foram tomadas. Sem dúvida que base das relações do diálogo social atual passa pelo acordo transnacional da empresa, a informação e consulta dos parceiros sociais e o desenvolvimento de medidas que nem sempre são consensuais. ABB. O principal tópico focado por este acordo relaciona-se com a política de recursos humanos. Contudo, tem tópicos secundários, tais como desenvolvimento, limites do tempo de trabalho, equilíbrio da vida do trabalho, pensões e benefícios, ajustes pessoais, alternativas ao de despedimento e envolvimento dos representantes dos trabalhadores. SUES. Focado na reestruturação, informação e consulta, as partes ambicionam formalizar garantias adicionais através deste acordo e que respondam às preocupações dos membros da ESC e tomar em linha de conta os interesses dos trabalhadores do grupo, isto através do Acordo de Suez, reafirma o seu empenhamento numa política socialmente responsável que dá prioridade aos trabalhadores. Como? O acordo atual aplica-se às subsidiárias globalmente integradas no âmbito da consolidação do Grupo Suez na Europa, sem prejudicar disposições mais favoráveis que existam localmente. BP. Focando na reestruturação, este acordo consagra o envolvimento dos representantes dos trabalhadores. A direção da BP informou os representantes dos trabalhadores do Comitê de Empresa Europeu da sua intenção de continuar a opção de consolidar o seu serviço de consumidor e centro de finanças num serviço único. O objetivo daquele memorando era clarificar os principais objetivos do projeto, a consulta entre a direção e os representantes trabalhadores do Comitê de Empresa da BP. Como? Através da organização das responsabilidades da direção e os representantes dos trabalhadores do Comitê de Empresa da BP, isto dividido em dois. A contabilidade deste projeto é atribuída ao vice-presidente de marketing e transformação de negócio. O projeto será coordenado pela equipa do projeto, encabeçada pelo diretor do projeto. Simplificação do negócio, programa de coordenação. Diretor do projeto, apoio ao cliente, diretor do projeto, centro de finanças. Espera-se que estas pessoas estejam em contato com o ORM para o processo de consulta. Os papéis de que cada desempenha poderão sofrer alterações no decorrer do projeto. B. O envolvimento do Comitê de Empresa Europeu da BP será coberto pelo Comitê de Ligação, representado pelos membros eleitos pelo Comitê de Empresa Europeu da BP. RWE. O principal objetivo deste acordo é também a reestruturação e, como tópicos secundários, temos o envolvimento, participação do Comitê de Empresa Europeu em caso de reestruturação, segurança no uso de emprego, medidas de acompanhamento, direitos sindicais e diálogo social. O propósito deste acordo é acompanhar a reestruturação com medidas necessárias para posicionar a empresa na perspectiva dos trabalhadores no mercado e na concorrência e minimizar as eventuais consequências adversas para os trabalhadores. As diferenças nacionais e nos direitos de informação e consulta dos trabalhadores têm de ser considerados quando se fala em medidas de reestruturação. Neste acordo, regulam-se padrões mínimos, mas os direitos de participação nacionais baseados nas leis ou acordos permanecem inalterados. Kraft Foods. Principalmente focado na reestruturação, tem também tópicos secundários, tais como níveis de representações e relações laborais, benefícios de pensão, transferências de acordos coletivos, informação e consulta. A reestruturação das operações da Kraft Foods na Europa, de acordo com um projeto Uma Europa, foi desenhado para aumentar a competitividade da Kraft Foods na Europa e estabelecer a base para um crescimento futuro. O acima mencionado espírito de direção da empresa e os representantes dos trabalhadores do Comitê da Empresa Europeu da Kraft Foods na Europa acordaram o acordo transnacional que consagra nove princípios básicos de entendimento para a sua implementação no projeto Uma Europa. Para evitar a dúvida, esclarece que os novos princípios básicos de entendimento só se aplicam ao nível do projeto Uma Europa e aplicar-se-á aos trabalhadores contratados naquela ocasião nos respectivos países. Estes novos princípios de entendimento não significam uma garantia em conjugação com outras medidas de reestruturação que eventualmente possam ser complementadas no futuro. Daimler. A palavra-chave é a reestruturação. Contudo, também foca como tópicos secundários a representação dos trabalhadores e os direitos de informação e continuação da relação de trabalho, exclusão do layoff devido a razões operacionais e bónus. A implementação desta provisão deverá ter lugar sob a responsabilidade da MPC. A Daimler Cars AG deverá assegurar que as disposições legais sejam implementadas pelas empresas do grupo, de acordo com a moldura legal de cada país. Starhood. Lida com transferências e empreendimentos como um objetivo principal, como tópico secundário a mobilidade. Este acordo constitui as condições mínimas para as transferências dentro das áreas definidas da GM, Opel. Este acordo foca a reestruturação e tem sido um dos que tem sido mais aplicado na prática, devido a inúmeras alterações e planos de reestruturação. De facto, isso aumenta uma referência ao encerramento da fábrica portuguesa e à discussão de medidas levadas a cabo ao abrigo deste acordo. Notar que o acordo de encerramento é confidencial e só se conhece que foi tornado público. A transferência dos trabalhadores das Embuchas para Saragossa, Espanha, não foi infelizmente um sucesso, uma vez que esta fábrica foi afetada por uma reestruturação que conduziu ao seu encerramento. Como tópicos secundários, podemos referir a segurança no trabalho, medidas de acompanhamento, envolvimento dos trabalhadores no processo de reestruturação. O Fórum Empregados Europeu, FEE, da General Motors, estabelece uma moldura em relação à atual iniciativa europeia de reestruturação. Os representantes, os trabalhadores, têm conhecimento da séria situação da GM, atravessa e, em geral, apoiam a necessidade de reestruturação. A direção e os representantes dos trabalhadores trabalharão em conjunto durante a reestruturação com informação e consulta contínua e com a intenção de alcançar soluções acordadas mutuamente. Nordea. O principal tópico é o envolvimento dos trabalhadores na reestruturação, com vista a alcançar um elevado nível de orientação estratégica do negócio nas principais iniciativas, com consequências transfronteiriças que se esperam que resultem em despedimento mais rápido e com maior visão e transparência. Diageo. A fase foca a reestruturação, mas também, como tópicos secundários, a segurança no trabalho, medidas alternativas ao layoff, informação dos indivíduos, medidas de deslocação e apoio. Diageo está empenhada em assegurar que o tratamento daqueles que são afetados pelo despedimento seja sensível, justo e construtivo. Estas diretivas, básicas para lidar com o processo, que terão de ser adequadas para serem aplicadas nas diferentes regiões ou mercados, refletem a legislação nacional e prática. Diageo tem uma declaração de melhores práticas em reemprego, despedimento e deslocação que será adotada por todas as empresas na Europa em tais circunstâncias. Danone. Tal como nos exemplos anteriores, também este acordo se foca no tema principal das reestruturações e como tópicos secundários a formação e o envolvimento dos representantes dos trabalhadores. Esta convenção define os procedimentos para a implementação das provisões do protocolo de acordo para a constituição de um comitê de informação e consulta no grupo Danone em questões que afetem o emprego e as condições de trabalho. Estas medidas são aplicadas em caso de implementação de notas novas técnicas e processos organizacionais, alterações substanciais no volume de produção, um encerramento parcial ou total de facilidades e mais global em todas as situações onde as condições de trabalho, tal como os contratos de emprego, sejam significativamente afetadas. Antecipação. De papel tem como principal objetivo a antecipação da mudança, o diálogo social estratégico, mas também foca tópicos secundários, tais como o desenvolvimento organizacional e de competência, a antecipação das necessidades de competência, reestruturação, medidas de acompanhamento, formação e mobilidade, informação e consulta, igualdade de oportunidades e não discriminação, idade e deficiência. Foi criado um grupo de trabalho do Comitê de Empresa Europeu para identificar as melhores práticas e fazer recomendações para melhorar a antecipação das matérias de emprego, dando as tendências do mercado e objetivos de negócio, estratégias e desempenho. No seguimento de algumas trocas de pontos de vista sobre as recomendações do grupo de trabalho, foram acordados alguns objetivos de implementação. Por outro lado, as partes acordaram os objetivos para melhorar o conhecimento do grupo e de todos os seus empregados, a saber, criar uma base de dados com a descrição do emprego para todas as posições atuais e posições a estabelecer, ter uma reunião anual dos empregados com o supervisor direto e criar uma base de dados única com as vagas europeias. GDF pretende antecipar a evolução do trabalho, das competências, como tópicos secundários, poderemos apontar o desenvolvimento das competências dos comitês de antecipação a diferentes níveis, formação, diálogo social, mobilidade profissional. Este acordo transnacional europeu define os princípios para a implementação de um plano europeu de competências GPEC no seio das empresas europeias do GDF Suez. Tais. O acordo foca a política de recursos humanos para a atividade em discussão e também como tópicos secundários e considerando a sua importância a discussão entre sindicatos e os representantes dos trabalhadores, bem como a direção através da negociação, vontade de criar um quadro claro de pontos de referência compreensíveis para facilitar melhorias reais e duradouras, tanto a nível individual como coletivo. Mais precisamente, os signatários pretenderam definir os princípios fundamentais que assegurem a discussão anual da atividade que tenha lugar de forma socialmente responsável, de respeito mútuo e capacidade de ouvir. Este acordo tem como objetivo de criar um quadro europeu para a discussão anual da atividade de Thales. Os parceiros sociais de cada país, no perímetro do Comitê de Empresas Europeu, deverão implementar o acordo de forma relevante, com vista a assegurar a implementação efetiva a nível local, respeitando as regulamentações locais. A forma e os meios para implementar este acordo europeu, com certos pontos específicos, como a formação, enquadramentos ou processo de recurso, podem requerer, se necessário, o pedido dos sindicatos nacionais ou da direção da empresa a um país em particular. UNICREDI. Uma declaração conjunta pretende definir as diretrizes comuns do grupo sobre formação, aprendizagem e desenvolvimento profissional, com vista a orientar todas as atividades e iniciativas do grupo. Como tópico principal surgem o desenvolvimento das competências e a formação. A declaração conjunta foi sujeita a uma monitorização periódica das partes. Os resultados da monitorização foram apresentados e debatidos durante uma das duas reuniões ordinárias do CEEU, com vista a partilhar opiniões, intercâmbio de informação, para avaliar a situação no interesse da eficácia do melhoramento contínuo. PSA. Tal como o anterior, também este acordo tem como tópico principal a antecipação da mudança, nunca esquecendo os tópicos secundários, como o diálogo social estratégico, com a direção, com uma visão para a frente sobre o emprego e as qualificações. Durante as reuniões do Comitê de Ligação e o Comitê do Grupo de Direção, sugeriu convidar os membros do Comitê de Ligação, que não é francês, para as reuniões futuras do Comitê Estratégico para a Igualdade, e este é o objetivo do acordo. Este acordo de âmbito internacional está sujeito à informação oficial do Governo e das estruturas administrativas de todos os países abrangidos, de acordo com regras nacionais e tradições aplicáveis. Este acordo foi aplicado por diversas ocasiões em Portugal. Desenvolvimento local. Total. Este acordo tem, na nossa opinião, um problema relacionado com o grande universo das empresas a que pertence ao grupo total. Mas como muitas delas aparecem com um nome diferente, o acordo não lhes é aplicado ou é mesmo desconhecido. Por isso aqui temos de referir as empresas dos serviços que aparecem realmente e diretamente com a designação total. Foca principalmente o desenvolvimento económico local através do diálogo social. Por exemplo, em consulta com a Federação Europeia de Sindicatos, a direção do Grupo Total pretende desenvolver essa experiência em favor de emprego nas áreas do em favor de emprego em áreas de emprego que estão próximas das unidades europeias. Tal é alcançado com ações realizadas pelos atores públicos e instituições cuja missão é estimular o desenvolvimento da economia global. A direção do Grupo Total e da Federação Europeia de Sindicatos pretendem ter um recorde de ações formalizadas no acordo, por um lado, na renovada estratégia de Lisboa, dando prioridade às ações a favor do emprego, e por outro lado, com parte da responsabilidade social do Grupo Total. Embora ainda não concluído, mas nossa opinião merece uma nota, temos os casos da GE, tópicos de negociação. A negociação irá lidar com as condições de uma integração bem-sucedida da equipa de conversão da GE Energia, de defesa das fábricas e emprego, socialmente responsável a lidar com mudança, acompanhando a mudança de acordo com o crescimento das atividades industriais e a estratégia global do grupo. O acordo quadro não afetará a legislação nacional europeia em vigor, não constituirá uma regressão com vista ao acordo em vigor sobre o tópico da empresa. O acordo quadro estabelece previsões em relação à implementação, acompanhamento, monitorização e avaliação a nível nacional e europeu. Safran. Tópicos de negociação: necessidade de uma ampla visibilidade relativamente à estratégia industrial da empresa, com vista a prever os seus efeitos em termos de emprego e competências, definir o mapa de emprego e ocupações, definir as necessidades da empresa relativamente às competências, mas também tomando em conta as melhores escolhas e aspirações dos trabalhadores, entrevistas de desenvolvimento de carreira para todos os trabalhadores, igualdades de oportunidades, política de formação e direito individual à formação, reconhecimento das competências e à aprendizagem no emprego, introdução de um passaporte de formação, interação de jovens trabalhadores, plano de desenvolvimento de carreira e aconselhamento.